Pensemos no alarme de incêndio de um grande edifício tocando agora mesmo.
É um som irritante, sem dúvida.
Exato, mas não aquele ensurdecedor, sabe? As sirenes não estão piscando em vermelho, nem nada.
Certo, apenas um aviso sutil.
Isso, na verdade, é só um bip baixinho, assim, bem contínuo, indicando que o sistema principal está com alguma falha ou que a bateria está fraca.
Um ruído de fundo que a gente acaba ignorando.
Pois é, um som tão sutil e constante que, depois de alguns dias, os moradores do prédio simplesmente param de notar e seguem a vida. Mas, tipo, nos bastidores, silenciosamente, esse alarme incessante está drenando toda a energia do prédio.
Com certeza, desgastando a fiação, comprometendo a estrutura da construção aos poucos.
Exatamente. E hoje, a nossa missão nesta análise profunda das nossas fontes é explorar como esse exato cenário está acontecendo no interior do organismo humano moderno neste exato momento.
É um tema fascinante e muito, muito atual.
Muito. Nós vamos dar um mergulho no mundo oculto da inflamação sistêmica e a ideia aqui é traduzir as anotações e os artigos super complexos numa conversa bem acessível. Entender como a inflamação deixou de ser apenas aquele tornozelo torcido, inchado, sabe?
Sim, aquela inflamação clássica que todo mundo conhece.
Isso. Como ela passou de um tornozelo torcido para se tornar, na verdade, uma condição invisível que dita o humor, a clareza mental e até a longevidade.
Olha, a analogia do prédio ilustra esse desafio clínico de uma forma brilhante, porque esse bip constante traduz biologicamente o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau.
E é isso que tá nos materiais, né? O tal do low grade chronic inflammation.
Exatamente. E o que torna esse assunto uma das chaves mestras da saúde contemporânea é que essa ativação imunológica bem sutil é tipo a explicação real por trás de queixas que quase todo mundo tem hoje em dia.
Nossa, verdade. Aquelas coisas que a pessoa não sabe nem explicar para o médico.
Sim, a fadiga inexplicável, aquela sensação de névoa mental constante, aquelas dores articulares difusas. A pessoa vai lá, faz exames laboratoriais de rotina e os níveis básicos parecem perfeitamente normais no papel.
Mas o indivíduo continua exausto, se arrastando.
Pois é, o alarme do corpo simplesmente se recusa a desligar.
E o que torna essa nossa conversa essencial hoje, e eu quero manter um tom muito acolhedor por aqui, é a oportunidade de dar um nome, de dar a biologia, porque tanta gente que nos ouve sente.
É tirar a culpa da pessoa, né?
Com certeza, não é fraqueza, não é falta de resiliência, há um motor bioquímico operando nos bastidores dessa exaustão. Mas, para decifrarmos como chegamos a esse estado de inflamação contínua, eu acho que precisamos dar um passo atrás.
Olhar para a engenharia original da coisa.
Isso. O corpo humano possui um sistema de defesa formidável, lindamente projetado. Onde, como então, esse design evolutivo começa a falhar de maneira tão silenciosa no nosso dia a dia?
Bom, o ponto de partida fundamental é reconhecer que a inflamação, no seu design puro, é uma obra-prima de sobrevivência.
É uma coisa boa, no fim das contas.
Totalmente boa. Quando um tecido sofre algum dano agudo, seja um corte na pele, uma torção no joelho ou a invasão de uma bactéria, as células dessa região liberam imediatamente mensageiros químicos.
As famosas citocinas.
Exato, as citocinas, elas são tipo os sinais de rádio convocando o sistema imunológico. Elas aumentam o fluxo sanguíneo local, elevam a temperatura da área para criar um ambiente bem hostil para micróbios, sabe? E iniciam a reparação celular.
É um processo super intenso, né? Os bombeiros chegando com tudo.
Altamente protetor. E o mais importante de tudo, é projetado para ser autolimitado.
Ou seja, a missão é cumprida, o corte cicatriza, os soldados recuam e o alarme desliga.
Perfeito, o sistema volta ao repouso completo. O grande ponto de inflexão da biologia moderna, o que os nossos materiais mostram, é que nós criamos um ecossistema de vida que impede esse desligamento.
A gente vive num ambiente que deixa o alarme preso no ligado.
É bem isso. Nós passamos a operar dentro de um espectro inflamatório contínuo. Na extremidade oposta daquela inflamação aguda e curativa, localiza-se a inflamação crônica de baixo grau.
Que é o tal do bip baixinho.
Isso. Ela não possui uma intensidade suficiente para gerar um inchaço local severo ou uma dor aguda insuportável. mas é suficiente para manter as células de defesa acordadas e ativas tipo dia e noite.
Nossa, o tempo todo!
Sim, e é aqui que os artigos introduzem um conceito muito interessante, o inflammation. É um termo científico cunhado pelo pesquisador Cláudio Francischi.
Que une as palavras inflamação e envelhecimento, inflammation e aging.
Exatamente. A teoria dele mudou muita coisa.
Mas, pera, isso sugere então que o próprio ato de envelhecer de forma doente, com dores e declínio, está atrelado a esse fogo brando? A crença de que só existe inflamação se houver vermelhidão está totalmente ultrapassada, então?
Profundamente ultrapassada. A teoria do inflammaging propõe que grande parte do que nós aceitamos passivamente como o envelhecimento normal ou doenças inevitáveis da idade é de fato o resultado cumulativo de décadas de danos causados por essa inflamação microscópica.
Seria correto dizer, então, que a gente envelhece mais rápido porque o corpo gasta energia numa guerra que não existe.
É a melhor forma de descrever. O mecanismo lá no nível celular é um atrito constante, um verdadeiro fogo amigo.
Fogo amigo, como assim? O que esse fogo brando faz na prática?
Bom, quando o sistema imunológico está cronicamente ativado sem haver um invasor real, ele ainda assim produz substâncias químicas altamente oxidantes. Ele tenta destruir uma ameaça fantasma, entende?
Como ele não acha a bactéria, ele atira para todo lado.
Exato. Sem bactérias ou vírus para atacar, essas substâncias oxidantes começam a danificar as próprias células saudáveis do corpo.
Caramba!
Elas fragmentam o DNA, quebram proteínas estruturais importantes, tipo o colágeno e a elastina.
Por isso que afeta a pele, as articulações.
Sim. O organismo passa anos alocando uma energia preciosa para manter essa guerra imaginária, drenando recursos que deveriam ir para a regeneração de tecidos e para a vitalidade dos órgãos.
Nossa, então a premissa de que o corpo está simplesmente quebrando e falhando porque os anos passaram precisa mesmo ser atualizada. O nosso corpo não está com defeito, ele está apenas exausto de lutar nessa frente de batalha que não acaba nunca.
Exaustão cura.
Mas olha, se essa guerra está acontecendo no sangue, fluindo pelas artérias o tempo todo, como é que ela afeta algo que sempre consideramos tão protegido e isolado como o cérebro? Existe um salto fascinante aqui nos materiais de como a gente passa de uma dor na junta para a saúde mental.
É, e esse salto representa uma das quebras de paradigma mais monumentais da neurociência nas últimas décadas.
Porque antes o cérebro era um cofre, né?
Exato. Historicamente, a medicina acreditava que o cérebro operava dentro de uma fortaleza. Existe uma estrutura chamada barreira hematoencefálica.
A grande muralha.
Isso. Ela atua como um filtro de segurança bem rigoroso entre o sangue e o cérebro, impedindo que toxinas, patógenos e grandes moléculas inflamatórias entrem no tecido neural. Mas pesquisas modernas, conduzidas por cientistas da psiconeuroimunologia, nomes como Miller, Heisson e Slavitt, provaram que a barreira não é imune ao desgaste.
Então as citocinas conseguem atravessar a muralha. Fiquei chocada com isso. Como elas fazem isso fisicamente? Elas quebram a barreira?
Elas usam várias estratégias. Por um lado, o estresse inflamatório crônico vai afrouxando as junções microscópicas das células que compõem a barreira.
Fica parecendo uma peneira, mais ou menos.
Fica vazada, exatamente. Por outro lado, o corpo possui transportadores ativos que capturam essas citocinas pró-inflamatórias do sangue, moléculas como a interleucina 6 ou o fator de necrose tumoral alfa.
Que são os mensageiros da guerra.
Isso. E o mais louco é que o corpo puxa essas moléculas deliberadamente para dentro do cérebro.
Mas por que o cérebro faria isso? Puxar o inimigo para dentro?
O cérebro faz isso numa tentativa de mapear o que está acontecendo no resto do corpo para tentar ajudar. Só que ao entrarem, essas citocinas ativam as células de defesa exclusivas do cérebro, conhecidas como microglia.
Então o alarme passa a tocar dentro da central de comando.
E quando a microglia entra em estado de alarme, a química cerebral inteira se altera. O mecanismo mais impactante, e que eu acho que vai ressoar muito aqui, diz respeito à regulação dos neurotransmissores.
Ah, a parte da serotonina, dopamina.
Isso. A inflamação interfere agressivamente na rota de um aminoácido essencial chamado triptofano. O cérebro usa o triptofano como matéria-prima básica para fabricar a serotonina.
Que é o neurotransmissor-chave para o bem-estar, para a paciência, para um humor estável.
Perfeito.
Então as citocinas inflamadas simplesmente bloqueiam a produção da serotonina, é isso?
É pior do que bloquear, na verdade. Elas sequestram a matéria-prima.
Nossa.
Na presença de inflamação, o triptofano não é convertido em serotonina. Ele é desviado por enzimas para produzir compostos alternativos que são neurotóxicos e altamente excitatórios, tipo o ácido quinolínico.
Então a gente fica ansioso e triste ao mesmo tempo.
Basicamente, o cérebro reduz drasticamente os níveis de serotonina e, de quebra, também inibe a liberação de dopamina.
Que é o da motivação, do foco, o impulso de sair da cama de manhã.
Isso mesmo. Sem dopamina e sem serotonina, a pessoa paralisa.
Sabe, aqui é que fica realmente interessante. Ler isso tira um peso enorme dos ombros de quem nos ouve, porque lança uma luz impressionante sobre o nosso comportamento cotidiano. Se a matéria-prima do bem-estar está sendo roubada quimicamente para criar estresse neurológico, faz total sentido que a pessoa acorde sentindo aquela tristeza basal que parece não ter motivo, né?
Faz todo sentido biológico.
Faz sentido a anedonia, aquela incapacidade de sentir alegria em coisas super simples, ou a famosa névoa mental, o brain fog, onde ler um simples parágrafo de um e-mail se torna um esforço gigantesco.
E o pior é o julgamento social em cima disso.
Sim. Falo por experiência de ver muita gente passar por isso. Frequentemente, a sociedade ou o próprio chefe no trabalho julga a pessoa dizendo: ah, é preciso ter mais força de vontade, ou então dizem que é só o estresse moderno, seja mais forte.
Substituir a culpa pela biologia é fundamental nesse processo de compreensão. Quando os marcadores inflamatórios sistêmicos estão elevados, a arquitetura do humor colapsa.
Não é falta de caráter.
Não, de jeito nenhum. Os sintomas são clinicamente quase indistinguíveis de um quadro de depressão clássica ou ansiedade crônica. A mente está, bioquimicamente falando, sob ataque de dentro para fora.
Bom, se a mente e o corpo estão sob ataque desse jeito, nós precisamos aterrar essa ciência toda no dia a dia. Como esses mecanismos todos se manifestam em sintomas práticos? Porque eu confesso que, ao listar os indicativos baseada nos textos, surgiu uma dúvida bem genuína para mim.
Pode falar.
Problemas como o cansaço matinal, uma digestão meio lenta, um pouco de ganho de gordura abdominal, episódios de dores nas costas ou um estresse leve. Isso tudo não é simplesmente o pacote básico e inevitável de ser um adulto funcional no século XXI?
É, muita gente pensa assim.
Como a gente traça a linha entre o cansaço comum da vida normal, de pagar boletos, e um alarme silencioso de inflamação?
Excelente pergunta. A linha divisória fundamental é a capacidade de recuperação do organismo.
Como assim?
Pensa bem. O cansaço provocado por dias intensos no trabalho se resolve com um final de semana de descanso ou umas boas noites de sono restaurador. A fadiga inflamatória é bem diferente.
Ela não passa.
Exato. Ela é profunda, refratária ao repouso. A pessoa acorda tão cansada quanto foi dormir. As dores são migratórias e não melhoram com um simples alongamento.
Entendi. E a parte gástrica?
A digestão se torna constantemente ruidosa, vem acompanhada de uma distensão abdominal severa, aquele inchaço chato, porque a barreira intestinal está comprometida. A pele, que é um órgão super reativo, passa a apresentar rosácea crônica ou surtos de acne já na idade adulta.
Então não são queixas isoladas, né? Elas compõem meio que uma sinfonia de sinais de que os mecanismos de reparo estão sobrecarregados.
Uma sinfonia do corpo pedindo socorro.
O que nos leva direto ao núcleo da questão. Se a inflamação é uma resposta de defesa, do que afinal o corpo está se defendendo tão ferozmente no mundo moderno? A gente não está cercado de leões ou infecções letais todos os dias. O que dispara o alarme?
Ele está se defendendo das incompatibilidades evolutivas do nosso estilo de vida moderno. O corpo humano opera com um maquinário genético muito, muito antigo. E nós alteramos radicalmente o ambiente ao redor dele em questão de poucas décadas.
Dá um exemplo prático disso.
A nutrição.
Pegue a nutrição, por exemplo. O nosso sistema imunológico primitivo não possui arquivos, digamos assim, para reconhecer os padrões de uma dieta predominantemente ultraprocessada.
Claro, o homem das cavernas não comia salgadinho de pacote. Exato. Quando a pessoa consome grandes quantidades de gorduras modificadas industrialmente, emulsificantes artificiais, carboidratos hiperrefinados. Tudo isso desestabiliza as bactérias benéficas do intestino.
A famosa flora intestinal.
Isso. A parede do intestino perde a integridade e gera um quadro que chamamos de permeabilidade intestinal. Moléculas indesejadas e toxinas de bactérias cruzam a barreira e caem na corrente sanguínea.
Nossa, e o sistema imune vê isso e entra em pânico?
Ele lê esses fragmentos circulantes como uma invasão massiva de patógenos alienígenas e liga o alarme sistêmico.
Olha, essa base química da alimentação faz total sentido fisiológico. Dá para visualizar. Mas e quanto aos gatilhos comportamentais, tipo dormir pouco? Como o ato de dormir menos de 6 horas se traduz biologicamente em inflamação no sangue? Parece um salto meio grande dizer que a falta de sono irrita o sistema imune ao ponto de liberar citocinas.
A tradução biológica do sono é, na verdade, uma das engrenagens de defesa mais antigas que a gente tem. Evolutivamente, nós não fomos programados para a privação de sono crônica voluntária.
É, a gente não escolhia ficar acordado de madrugada na pré-história.
Exato. O único cenário na natureza onde um primata ficaria dias a fio dormindo menos de 6 horas seria uma situação de perigo absoluto, tipo com um predador rondando o acampamento.
Ah, faz todo sentido. O corpo pensa, se eu não estou dormindo, é porque você é atacado.
Precisamente. Quando a gente reduz as horas de sono por longos períodos, o cérebro ativa o sistema nervoso simpático, responsável pela nossa resposta de luta ou fuga.
Aquela descarga de adrenalina.
Uma onda constante de noradrenalina enviada para os tecidos. Isso sinaliza diretamente aos genes das células imunológicas que o perigo é iminente. O corpo inicia a produção preventiva de citocinas inflamatórias, tipo, presumindo que, se estamos acordados vigilantes de madrugada, há um risco enorme de sermos feridos.
E vamos precisar de cicatrização rápida, uau! O organismo entra num pré-aviso cirúrgico baseado no tempo que a gente passa olhando para telas durante a madrugada. É de uma complexidade assustadora.
É o corpo tentando proteger a gente, só que do jeito errado.
E eu imagino que a mesma tradução evolutiva ocorra com estresse psicológico contínuo e até com o isolamento social, não é? Os materiais mencionam a solidão.
Absolutamente. O nosso cérebro subcortical não tem a sofisticação para diferenciar uma ameaça física de uma ameaça emocional crônica.
Para ele é tudo leão.
Tudo leão, estar atolado em dívidas, lidar com pressão psicológica ininterrupta no trabalho ou viver em isolamento social severo dispara as exatas mesmas rotas químicas que o ataque de um predador.
E sobre a solidão especificamente?
A solidão é mapeada pelo corpo como um risco altíssimo de sobrevivência. Os estudos das nossas fontes confirmam que indivíduos que relatam altos índices de solidão possuem genes inflamatórios significativamente mais ativos. E pior, uma supressão perigosa nos genes de defesas antivirais.
Ou seja, a solidão altera a transcrição do DNA e fabrica inflamação celular. Que coisa incrível e triste ao mesmo tempo. Contudo, há um ponto sobre estilo de vida e inflamação que soa como um paradoxo maravilhoso para mim e eu queria debater isso.
Claro, manda bala.
É meio que consenso que o comportamento sedentário amplia a inflamação de baixo grau, certo?
Certo.
Mas, ao mesmo tempo, os textos mostram que a prática de exercício físico vigoroso induz uma inflamação aguda severa nas fibras musculares. Fica tudo dolorido, inflamado.
Sim, ocorre microlesão.
Então, como gerar inflamação através do esporte pode ser a solução clínica para apagar a inflamação sistêmica? É como dar uma dose de veneno controlado para o corpo, aprender a fabricar o antídoto depois.
A sua analogia do antídoto é perfeita. É a definição exata de um princípio biológico chamado hormese.
Hormese?
Isso. A hormese é o fenômeno no qual uma dose curta, aguda e bem controlada de estresse produz um efeito sistêmico de extrema resiliência. Durante a sessão de treinamento, as fibras musculares sofrem microlesões e ocorre um pico de estresse oxidativo.
O alarme toca alto.
O alarme toca, a inflamação local dispara para reparar o músculo, tornando-o mais adaptado. Mas a mágica real, a mágica protetora, acontece logo a seguir.
No momento do repouso, da recuperação, né?
Exatamente. Para finalizar o ciclo de reparo, o próprio músculo que foi trabalhado passa a agir como um órgão endócrino, ele começa a liberar compostos conhecidos como miocinas anti-inflamatórias.
Miocinas.
Isso. E essas moléculas caem na circulação e viajam pelo corpo inteirinho, banhando todos os órgãos com comandos anti-inflamatórios superpotentes.
Nossa, o músculo fabrica o anti-inflamatório.
O treinamento físico ensina o sistema de defesa a ser ágil. Ele liga intensamente a inflamação para curar a microlesão e logo depois emite uma cascata química para desligá-la de vez. Esse treinamento regula o termostato imunológico,
garantindo que o alarme do prédio não fique tocando inutilmente no fundo, drenando energia.
O movimento ensina o corpo a encontrar aquele botão de desligar.
Perfeitamente. Esse nos leva meio que para a reta final do nosso entendimento de hoje. A ação. Já decodificamos os sintomas difusos, as vias lá do cérebro, os gatilhos e os paradoxos. A grande questão prática agora é como iniciar a reversão desse quadro inflamado.
Esse é o ponto crucial.
Especialmente hoje em dia, né? Numa era de tanto excesso de informações, onde as propostas de bem-estar são quase agressivas em seu nível de exigência, tem gente fazendo loucuras.
E esse excesso de exigência, de fato, cria problemas totalmente novos. Quando a gente olha para a reversão segura, o foco das pesquisas não é sobre radicalismo. É sobre intervenções modulares que promovam sinais de segurança para aquele nosso cérebro primitivo.
Se a ameaça é o gatilho, a calma é a cura.
Exato. O maior risco na tentativa de desinflamar é a pessoa cair naquilo que chamamos de iatrogenia comportamental.
Iatrogenia sendo o dano causado pelo próprio esforço de tratamento. Como isso se aplica a essa busca frenética pelo estilo de vida saudável?
Acontece quando o indivíduo, tomado por aquela ansiedade de estar inflamado, decide adotar dietas anti-inflamatórias hiperrestritivas do dia para
a
noite.
A pessoa passa a monitorar cada grama de alimento, cria um pânico enorme sobre combinações alimentares.
Deixa de sair com os amigos com medo de comer o pãozinho do restaurante.
Exatamente. Evita reuniões sociais pelo medo de comer algo fora do planejado.
O estresse psicológico e a alienação social que nascem desse perfeccionismo ativam diretamente aquele eixo de resposta ao estresse no cérebro que a gente comentou.
Ou seja, o perfeccionismo na busca pela saúde vira um gatilho inflamatório. A quantidade de cortisol gerada pelo terror de manter a dieta perfeita anula os benefícios do cardápio limpo.
Anula e até supera. A obsessão por comer limpo inflama a mente de forma muito literal.
Isso destrói totalmente o mito da perfeição na saúde, né? O corpo claramente reage melhor à consistência gentil do que a punições severas.
Muito melhor.
Então, passos graduais. Substituir lentamente o excesso de ultraprocessados por alimentos íntegros, inserindo azeite de qualidade, vegetais variados, garantir aquelas 7 a 9 horas de sono como um pilar de sobrevivência, não como um luxo, e fazer uma caminhada de 30 minutos, umas 5 vezes por semana. Isso já muda o jogo, sem acionar a ameaça mental.
Consistência supera a intensidade, invariavelmente. E enquanto estruturamos essa base no estilo de vida, é valioso quem nos ouve saber que existem caminhos clínicos acessíveis para investigar o status real dessa inflamação.
Bem lembrado, lá no início a gente mencionou que o hemograma tradicional ou aqueles exames de rotina básicos não acusam esse estado silencioso. Como a medicina quantifica o fogo brando, então?
O marcador inicial mais importante e de super fácil acesso é a proteína C-reativa ultrassensível, o famoso exame PCR-US.
Mas é diferente do PCR comum?
Sim. Diferente do exame de PCR convencional que os médicos usam num hospital para flagrar infecções agudas ou grandes focos inflamatórios, sabe? O teste ultrassensível consegue farejar flutuações minúsculas da inflamação circulante no sangue.
Dá para ver o bip do alarme no papel.
Isso. É um dado clínico excepcional para se debater com o médico, pois permite ver graficamente o tamanho do alarme silencioso. E também ajuda a monitorar se as mudanças que a pessoa está fazendo na alimentação e no sono estão surtindo o efeito desejado.
Perfeito. Mas olha, ao falarmos em exames e cuidados contínuos, acho que nós precisamos estabelecer uma fronteira muito responsável aqui baseada nas fontes. O ajuste no estilo de vida é inquestionável, mas é fundamental pontuar quando estratégias de estilo de vida devem dar espaço à intervenção médica imediata, né?
Essencial estabelecer essa distinção. Ajustar sono e dieta não substitui o tratamento médico de condições imunológicas graves, tá? Se a presença de fadiga esmagadora, que persiste por mais de 3 meses e não melhora com sono adequado...
Isso é um sinal vermelho.
Sim. Se ocorrem dores articulares simétricas, tipo ambos os pulsos ou ambos os joelhos inflamados simultaneamente, acompanhadas daquela rigidez profunda ao acordar. Se há febres recorrentes sem uma infecção óbvia, perda de peso severa sem intenção.
E na parte mental também, né? Quadros de humor, onde as capacidades básicas da vida desabam por completo.
Exato. Tudo isso não é mais inflamação de baixo grau. O sistema ultrapassou o alerta sutil. Nesses casos, a avaliação com profissionais de reumatologia, imunologia ou psiquiatria é inegociável. Tentar tratar um quadro grave, crônico, apenas com chazinho e meditação é um risco muito grave.
Saber escutar e categorizar o tom do próprio alarme interno é talvez a habilidade de saúde mais crítica que alguém pode desenvolver.
Sem dúvida.
E, sabe, todo o panorama da nossa conversa converge para uma única certeza profundamente empoderadora, na minha opinião. O organismo em estado inflamatório não é um organismo defeituoso tentando sabotar você.
Ele está do seu lado.
Ele está apenas fazendo o trabalho dele da melhor forma possível com as ferramentas que tem. Ele está usando essas armas químicas evolutivas para tentar sobreviver dentro de um ambiente caótico de excesso de estímulos, má nutrição e pouco repouso. E a ótima notícia é que esse processo é notavelmente responsível e reversível.
E essa compreensão pavimenta uma reflexão indispensável sobre a forma como cuidamos da biologia humana nas sociedades modernas. Isso é algo que os materiais deixam muito claro.
Qual reflexão?
Sabendo que a inflamação silenciosa é um núcleo ardente por trás de tantos desconfortos, somos levados a questionar nossa abordagem. Será que a gente vai passar a vida inteira correndo por cada andar desse prédio imenso, tentando abafar alarmes de fumaça individuais?
Tomando um remédio para dor de cabeça hoje, outro para o estômago amanhã, um café forte para aguentar a fadiga.
Exato. Em vez de simplesmente descermos pacientemente até a fundação do edifício e apagarmos o fogo primário que aquece a estrutura inteira. Fica esse questionamento.
Uma reflexão fortíssima para a gente fechar hoje. A provocação que emerge daqui reconfigura toda a trajetória de como nos relacionamos com a própria fisiologia. O instante em que a gente substitui a mera supressão superficial de sintomas pela curiosidade de entender a raiz do problema é o momento exato em que a recuperação genuína acontece.
O corpo não mente. A gente só precisa aprender a escutar.
É isso. O corpo está sempre, ininterruptamente, tentando se comunicar. Da próxima vez que o cansaço persistente sussurrar ou aquele bip baixinho do alarme biológico se fizer presente nas doses diárias, vale a pena ouvir com gentileza. O corpo está apenas levantando a mão e pedindo um pouco de atenção real. Continuaremos a investigar esses e outros sinais na nossa próxima imersão rumo à excelência do corpo e da mente. Nos encontramos em breve.